Hoje é quinta-feira, 28 de março. Centro-direita se alia à esquerda no Parlamento de Portugal, isolando a extrema-direita. Milei anuncia corte de 70 mil empregos públicos. Jair Renan Bolsonaro vira réu por falsidade ideológica e lavagem de dinheiro. Separa o teu cafezinho e vem comigo que está começando mais um Expresso com a Manu. Bom dia, bom dia, bom dia. Tá no ar mais um Expresso com a Manu, meu programa que acontece entre segundas e sextas-feiras aqui nas redes do Opera Mundi, com transmissão simultânea nas redes dos nossos parceiros do Mídia Ninja. O Expresso, vocês já sabem, pode ser acompanhado ao vivo ou pode ser acompanhado depois no formato podcast. Bom dia a toda a galera que está nos assistindo aqui pelo YouTube, pelo Facebook e principalmente a galera que nos assiste no Twitter e no Instagram. Sempre lembrem que vocês podem vir para cá, para essa comunidade, não precisam ficar na solidão de vocês assistindo nas outras redes. Tudo bem com vocês? Hoje já é quinta-feira, no meu tempo chamava-se Quinta-feira Santa. Ainda chama assim para vocês? Tá vendo como é a vida? Um golinho de café para a gente começar a nossa conversa sobre Portugal. Nós falamos um pouco sobre o resultado eleitoral de Portugal, assim que a extrema-direita alavancou, né, chegou o seu melhor resultado histórico na última eleição parlamentar. Vocês se recordam, a eleição foi convocada após uma, digamos, um erro, entre aspas, do Ministério Público português, mal comparando, eu vou fazer analogia com a maneira como nós chamamos, que indiciou o primeiro-ministro, né, num esquema de corrupção e logo em seguida percebeu que tratava-se de um homônimo. O problema é que quando a coincidência foi percebida, o primeiro-ministro já tinha renunciado e o presidente do país já tinha aceitado a renúncia. Nesse sentido, né, houve eleições antecipadas e nessas eleições a extrema-direita cresceram bastante. Como nós falamos no programa em que apurávamos os resultados, não é simples compor uma maioria no parlamento português, né? E o que aconteceu ontem foi que os deputados de centro-direita e de esquerda se uniram para eleger José Pedro Aguiar Branco como presidente da Assembleia da República, deixando o Chega, ou seja, o partido de extrema-direita, fora da disputa. Aguiar Branco, da centro-direita, eu estou aqui olhando o Caio, tô, já comento a tua provocação, Caio. Aguiar Branco, de centro-direita, teve 160 votos e o candidato do Chega, Rui Paulo Sousa, 50 votos entre os parlamentares. Ele foi eleito na quarta votação, ou seja, quatro votações aconteceram para que se chegasse a um resultado. A centro-direita, né, que é uma aliança do PSD com outros partidos que chama-se AD, Ação Democrática, e o Partido Socialista, fizeram um acordo pelo qual a presidência do parlamento será revezada 2 anos com Aguiar Branco e, no fim, ele renuncia para que um candidato do PS, do Partido Socialista, seja eleito para o cargo. O PSD, né, como eu disse a vocês, o PSD, não vamos confundir PSD com PS, é complicado, mas a gente. Gente, vocês não sabem que. Olha, vocês iam se divertir muito se vocês vissem os bastidores do Expresso com a Manu. Aliás, no dia 12, no nosso último programa, a gente podia fazer, né, os bastidores para vocês irem acompanhando a quantidade de trapalhada que eu faço. Enquanto eu apresento o programa para vocês, eu fico abrindo gaveta, a hiperatividade fica rolando solta. Mas vamos lá. PSD é um dos partidos que formam a AD, Ação Democrática, a vencedora das eleições gerais que aconteceram em 10 de março. O PS ficou em segundo, seguido pelo partido de extrema-direita, pelo Chega, que quadruplicou a representação parlamentar, refletindo, como nós comentamos sempre com vocês, essa onda política absolutamente conservadora que tem se manifestado crescentemente em todo o continente europeu. O PSD e os socialistas têm 156 cadeiras no parlamento, 156 sobre 230, e, portanto, juntos conseguem um pacto que garante a eleição do presidente da casa. Já se previa que poderia haver, né, uma instabilidade para o governo da AD, da Aliança Minoritária. Por quê? Porque trata-se de um governo minoritário, que tem apenas 80 cadeiras num parlamento de 230 e que, portanto, não deve conseguir aprovar leis sem o apoio de outra fração parlamentar dentro do Congresso. Se esse acordo, pessoal, se ela bebe água, e ela toma café, e ela se engasga, tá tudo certo, mas vamos lá. Se esse acordo, se a AD, né, Aliança Democrática, ou seja, se o PSD, né, que é o partido tradicional que sustenta a Aliança Democrática, quiser fazer o acordo com o Chega para ter a maioria para aprovação dos projetos, vai gerar um clima de bastante instabilidade. Percebam que o Chega, né, o André Ventura, o líder do Chega, chegou a propor um acordo de longo prazo em troca desse apoio aos projetos para garantir a governabilidade do Partido Social Democrata. O líder da AD, Luiz Montenegro, recusou, entretanto, qualquer tipo de acordo formal com o Chega. Na segunda-feira, Ventura disse que o seu partido havia chegado a um entendimento com o PSD, com a AD, sobre a eleição de Aguiar Branco. Contudo, após vários membros da AD, do PSD, negarem a existência desse suposto acordo, o seu candidato não conseguiu obter os votos suficientes e Ventura acusou a AD de pisotear o Chega. Ou seja, a relação entre a direita tradicional e a direita extrema, né, a extrema direita e a direita tradicional, sofreu um grande baque nos últimos dias em Portugal. Felizmente. Bom, após o compromisso anunciado na quarta-feira, Ventura disse que isso mostrava que o PSD havia escolhido seu companheiro de jornada, referindo-se, portanto, ao PS e que agora precisaria governar com os socialistas. Então, o que acontece em Portugal, né, é um certo pacto. Alguém perguntou aqui: significa que a direita vai voltar a ser direita e a esquerda vai voltar a ser esquerda? Bom, eu acho que o que significa é são alguns passos atrás disso, né? O que significa é que aqueles que defendem uma certa vida institucional e certos parâmetros que Portugal alcançou depois da Revolução do Cravo, dos Cravos, perdão, buscam blindar a vida institucional, a Assembleia Popular do partido de extrema-direita. Vai dar certo? Nós não sabemos. Por quê? Porque um primeiro passo é a construção desta maioria, né, na Assembleia para garantir a eleição de um presidente comprometido com determinados parâmetros institucionais, porque a gente está falando de uma turma que sequer respeita a vida institucional. A gente está acostumado a ver, né, nós do Brasil estamos acostumados com os bolsonaristas que não respeitam o rito, que não respeitam a maneira como a vida institucional acontece. Não vamos nem falar daqueles que tornam-se cúmplices da vida institucional para cometer execuções, né, como é o caso dos executores de Marielle Franco. Mas vamos lá. Então, o que que acontece? Uma coisa é isso. Outra coisa diferente são os projetos do governo, né? O governo do PSD vai ser um governo mais frentista? Existe conjuntura para isso em Portugal, depois de um governo majoritário do Partido Socialista? Bom, se não compuser com o Chega, né, que se vê traído, digamos assim, após esse acordo para a Assembleia Nacional, o PSD, a Aliança Democrática, comporá com os socialistas em quais termos, né? Então, isso fará com que o governo seja um governo frentista, sem, né, com, digamos, de caráter híbrido, ou fará com que seja um governo de absoluta instabilidade, né? Eu tendo a apostar no segundo caminho, na instabilidade bastante aguda, do governo do PSD, né? Que é um governo. Não é um governo minoritário, né, gente? É um governo absolutamente minoritário. É um governo que já nasce em frangalhos. E vejam as contradições, né? A vulnerabilidade do governo e os pactos institucionais que são necessários para tentar barrar a extrema-direita. Vejam, eu não estou dizendo que eles não são necessários, tá, gente? Só estou querendo dizer que, ao mesmo tempo, eles abastecem o discurso anti-institucional da extrema-direita. Por quê? Porque há um pacto, né? Há um pacto que provavelmente não sustentará um governo, o governo será vulnerável, as ações serão ações que não conseguirão melhorar a vida do povo português, que vive hoje, por exemplo, com o menor salário mínimo da Europa, e isso reforça as narrativas da extrema-direita. Não é paradoxal, né? É um paradoxo real, né, do nosso tempo, né? A maneira como a gente tem que conciliar as alianças que protegem a vida institucional, e a gente sabe o significado da existência dessa vida institucional, sobretudo para proteger organizações avançadas, né, que são as primeiras a serem perseguidas nos sistemas, nos governos de extrema-direita, mas, ao mesmo tempo, gente, isso também nos vulnerabiliza, né, diante de uma extrema-direita com as características da extrema-direita atual. É uma loucura, diria. Loucura, loucura, loucura. Vamos falar de mais loucura, loucura, loucura. Vamos para a Argentina, de Portugal à Argentina. O presidente argentino, Javier Milei, afirmou que planeja demitir 70 mil funcionários públicos nos próximos meses. Em um evento público na noite de terça, Milei também se gabou, digamos assim, o que é uma especialidade desses sujeitos da extrema-direita, de ter encerrado 200 mil planos de assistência social que, sem apresentar provas, algo que é bastante comum entre eles, definiu como corruptos. Vamos ver esse vídeo?
50 mil empleados públicos, não só isso, sino que, además, se dieron de baja contratos y fíjense que ahora están cayendo más contratos y van a caer 70.000 contratos. Además, eliminamos 200.000 programas sociales entregados de manera irregular. Estábamos perfectamente y absolutamente convencidos de llevar adelante un ajuste fiscal porque eliminamos la obra pública de cuajo, algo de lo cual estoy profundamente orgulloso, siendo que la obra pública es una gran fuente de corrupción, de robo, a la cual me imagino que toda la gente de bien debería oponerse.
A fala do Milei, ela acontece em qual contexto? Né? Num contexto de um 24 de março, como nós comentamos na segunda-feira, 24 de março é o dia de luta dos direitos humanos para o povo argentino, data que marca o golpe militar naquele país. Depois de um 24 de março muito pujante, com muita intensidade, Milei faz isso. A gente sabe, esses 70 mil é uma fração muito pequena dos 3 milhões e meio de trabalhadores do setor público na Argentina. Mas a ação deve enfrentar resistência dos sindicatos do país e pode afetar ainda mais os índices de aprovação do presidente. Bom, o Milei, depois de chamar, tem mais problemas relacionados à Argentina, né? Milei chamou Gustavo Petro, presidente da Colômbia, de assassino terrorista, em uma entrevista que concedeu recentemente. Petro ordenou o regresso do embaixador da Colômbia, Camilo Romero, e avalia expulsar o diplomata argentino do país. Além de falar sobre Petro, ele também fez duras críticas a AMLO, Andrés Manuel López Obrador, presidente do México. Nós falamos pouquíssimo sobre o México, falamos pouquíssimo sobre o verdadeiro processo de transformação que o AMLO conduz no México, mas a extrema-direita conhece bem, né? E AMLO talvez seja o presidente que melhor tem sabido, inclusive, manejar os temas relacionados à comunicação, que a gente tanto debate sobre o governo do presidente Lula. Vamos ver o vídeo do Milei chamando o Andrés Manuel de ignorante. Eu fico impressionada, né, gente, com a petulância desses tipinhos, né?
Vamos ter eleições el 2 de junho. Tanto el presidente López Obrador como su candidata Claudia Sheinbaum han tenido palabras muy duras con usted.
Es un halago. Es un halago. Digo, que un ignorante como López Obrador hable mal de mí, me enaltece.
Oh, gente, me desculpem. É muito sério. Ele tornou-se presidente da Argentina. Mas é um completo babaca, né, gente? É uma coisa assim, a maneira como esses homens da extrema-direita se comportam diante de temas importantes, como a relação com outras nações. Vocês imaginam, a gente está falando de Colômbia, México. Não nos esqueçamos do que ele falou do Brasil. É evidente que depois, com o Brasil, ele ficou mais pianinho, porque, como todos É covarde, né? Mas é algo impressionante. E é por isso que é importante que nós pensemos sempre na priorização desses mecanismos que evitam que figuras como essas ascendam à vida institucional. Por quê? Porque a brincadeira de cidadãos como esses, né, os lugares em que esses cidadãos encontram o prazer de enaltecer os seus egos, as suas verdades absolutamente equivocadas, é o lugar do sofrimento da classe trabalhadora, das mulheres e dos homens trabalhadores. Então, à mesma medida que ele vai ali e se reafirma, né, falando do AMLO, né, ele corta políticas que são importantíssimas para o povo da Argentina. Antes de chamar a Mara Moura para conversar sobre isso comigo, eu quero falar de um outro tipo, né, de um outro exemplar dessa espécie de homens patéticos da extrema-direita, que é um Jair Bolsonaro, mas não o pai, o Jair Renan Bolsonaro, o filho, que ontem, comprovando que, às vezes, está o pai, está o filho, no caso do Bolsonaro, todos os filhos puxaram o pai, ele, o 04, virou réu por lavagem de dinheiro e falsidade ideológica. Isso aconteceu depois da decisão da 5ª Vara Criminal de Brasília, que recebeu a denúncia oferecida pelo Ministério Público, porque Jair Renan foi investigado por utilizar uma declaração de faturamento com informações falsas da empresa, da sua empresa, para obter um empréstimo bancário que não foi pago. Lembrando que ontem ainda, Jair Renan, quando estava em Santa Catarina, lançando sua candidatura a vereador, disse que havia se mudado para Santa Catarina porque lá o povo era honesto e o povo do seu estado, o Rio de Janeiro, era corrupto. Corrupto é a família de Jair Renan. O povo do Rio de Janeiro trabalha apesar de uma vida institucional contaminada pelas milícias, apesar do Tribunal de Contas, dos deputados, da polícia serem cúmplices dos esquemas de corrupção da família Bolsonaro, como nós vimos agora no caso da execução da Marielle, o povo do estado do Rio de Janeiro é um povo trabalhador, né, que vive a despeito, né, do que as milícias produz de mais nefasto no território que os amigos de Bolsonaro dominam o território à margem da política, né, à margem da vida regular, digamos assim, institucional. Bom, cadê a Mara Moira? Vem para cá, Mara. Eu fico falando, fico ansiosa para que ela entre. Vem. O pessoal gosta quando o time tem que ser feliz aqui dentro do Big Brother.
Olá, mulher querida, tudo bem? Como é que você está? É, não, dias complicados aí, né? Tava dando uma olhada, inclusive, andei olhando com preocupação. Temos um brasileiro eleito também lá pelo Chega em Portugal e da pior corja possível, né? E tudo isso, e é isso, num momento em que a xenofobia contra brasileiros lá cresce, também tava várias coisas assim que eu fico chocada, né? Eu fui para lá já em Portugal em 2008, eu fiz intercâmbio durante a graduação, ganhei uma bolsa para ir para lá e convivi 4 meses, vivi 4 meses no Porto, assim, né? E foi um momento assim muito gratificante, assim, muito enriquecedor, mas é terrível ver como as coisas vão se transformando de lá para cá, né? E aí é isso, né? Então, tava vendo até os apelidos que brasileiros recebem lá, porque diferente da Argentina, a Argentina tem, por exemplo, lá na Argentina se fala muito sobre a questão sudaca, né? Então, sul-americanos que vão para a Espanha, né, e são tratados de forma depreciativa por conta desse apelido, né? Sudaca, isso aqui na América Latina, América Hispânica, né, adquiriu um matiz de resistência, de até identidade, né? Mas o Brasil pouco conhece de como Portugal, como é o racismo, a xenofobia portuguesa com relação ao Brasil, né? E eu estava vendo que o apelido que usam lá para nós é Brazuca, ou então a forma diminutiva é abreviada Zuca, os Zucas. Então, quando falam Zucas, estão falando de brasileiros, assim, sabe? E sempre de uma forma bastante pejorativa e bem violenta também, né?
A comunidade de imigrantes sul-americanos, latino-americanos organizados na Espanha é muito forte, né? Tanto que um dos vice-presidentes do Congresso Nacional é um militante argentino, né? Que foi, depois do pai ter sido executado na ditadura militar, foi viver na Espanha, né? Mas você tem uma organização, né, de mexicanos, de argentinos, enfim, de latinos em geral. E o tema de Portugal, como tu traz, Amara, a relevância é porque o alvo central somos nós, os
Exato.
brasileiros, né? Os brasileiros que, em função da questão idiomática, principalmente, né, escolhem Portugal para fazer o seu lar diante do desemprego, às vezes até setores de classe média, mas a maior proporção, evidentemente, de trabalhadores e de trabalhadoras que buscam, né, uma alternativa, um outro caminho de vida no país e que sofrem essa violência. A gente tem acompanhado o crescente número de agressões em escolas a
Sim.
meninas e meninos brasileiros, né, crianças brasileiras, a mulheres, o que já é um padrão, né? Assim, nós
Sim.
nunca tivemos uma Europa que não agredisse as mulheres brasileiras, né? Aliás, Portugal e Espanha eram, sempre foram campeões desse tipo de violência, às vezes objetiva, às vezes mais subjetivas. Então, sim, acho que o crescimento da extrema-direita em Portugal diz muito respeito aos brasileiros, né? Sim, em toda parte diz respeito a nós, pelas razões humanitárias, de reflexão sobre os caminhos do mundo. Em Portugal, é intrinsecamente ligado a questões que são questões do Brasil, né?
Não, e é isso explica também por que é um brasileiro que é xenófobo, que é, então que dá, faz coro, né, com todo esse discurso xenófobo, né, um brasileiro que vai falar de racismo reverso, sendo negro, inclusive, tudo isso é muito conveniente para que ele seja eleito em Portugal, né, um país também que não sabe lidar muito bem com a sua, com o seu, o racismo que é intrínseco, que é tão forte lá, né, então de alguma forma escolhem um candidato que vai vociferar suas pautas extremistas, né, e nossa, tá muito triste assim, acompanhando todo esse festival de horror, coisa que a gente está exportando para lá agora. Bom, mas é isso. Isso é um pontinho do problema que a gente está enfrentando também, né?
É, mas que é um problema comum, né? Porque nesse caso concreto, várias vezes figuras como esse parlamentar brasileiro, né, que elege-se em Portugal, várias vezes figuras como essas são utilizadas, né, para fazer o um enfrentamento com os setores que acusam, que apontam o dedo para a extrema-direita e para suas características essenciais, né? Então, o que é na essência o Chega é um movimento ultranacionalista português que tem na xenofobia, né, com ênfase aos brasileiros, os componentes da sua fundação. Então, né, é o que a gente chama de totem, né, a maneira como pegam esses exemplares, digamos assim, do lado, os exemplares daquilo que a política nefasta defendida por esses segmentos produz, como interlocutores da própria política, né, Amara? Então,
Total.
E tu tocaste em algo importante aqui, que é a dificuldade com a qual Portugal tem e lida de contar e de revisitar os horrores históricos produzidos por ele. Eu me
Sim.
lembro muito de uma parlamentar negra portuguesa que se tornou minha amiga, que dizia que perguntava sempre aos parlamentares se eles tinham a dimensão do horror que era entrar numa assembleia, né, com as telas que reproduziam o tráfico de escravos, né? E que reproduziam aquilo como um momento glorioso da história de Portugal. Por quê? Porque era um momento de relevância
Claro.
portuguesa no cenário internacional. Então, de qual Portugal chega tem saudade? É importante que a gente reflita isso, né? Existia um grande Portugal, né? Quais eram os valores? O que era esse grande Portugal que eles reivindicam, né, Amara? Era o
Total.
país que comandava a estrutura, junto com outras nações europeias, que comandava a estrutura de tráfico de seres humanos, né? Existe esse lugar.
Sim, esse uma das pernas, né, do tripé aí português, desse momento glorioso, né, de Portugal no mundo, né? Isso é algo também que parece que vai demorar um tempo para que consigam revisitar de uma forma crítica, e não apenas com essa coisa da culpa, né? Ai, meu Deus, olha só o que a gente fez, mas revisitar de uma forma transformadora, de uma forma a transformar o presente também, né? Isso é algo que me choca bastante. Uma coisa, Manu, queria até te perguntar, quero, porque eu estou muito também transtornada com, até agora ainda minha cabeça está bugada tentando ainda entender esse caso do Antônio Costa, sabe, da renúncia do primeiro-ministro, porque é um negócio tão absurdo. E eu fico, não é possível que alguém renuncia por conta de um erro de um erro de transcrição do nome. E aí, de repente, um Portugal que estava mais ou menos estabilizado, que tinha esquerda no controle, uma centro-esquerda no controle, de repente dá margem para uma transformação radical, né, do seu parlamento. Eu estou ainda tentando entender ainda o que é isso. Você consegue? Tem mais bastidores
É,
sobre isso?
é o que a gente chama de lawfare, né? Quer dizer, no final das contas, a gente precisa tirar lições dos processos históricos dos países em que a extrema-direita ascendeu, né, Amaro? Então, assim, a gente viveu o caso do Brasil, tá? O Bolsonaro foi eleito, tá? Até hoje tem um apelo popular muito grande, então aí até o resultado das pesquisas, tudo bem que a pesquisa é encomendada pelo PP, tudo bem que é o Instituto Paraná, né? Tudo isso já nos diz bastante, mas que demonstram a força que a gente sabe que existe do bolsonarismo socialmente. Mas o processo histórico de ascensão do bolsonarismo, ele é marcado por um golpe que foi legitimado pelo judiciário contra a presidenta Dilma e depois pela prisão do presidente Lula,
E pela
também
Lava Jato também,
pela
né?
Lava Jato, né? Legitimado, os dois combinando ali, porque a Lava Jato ela também era o combustível daquela legitimidade popular do golpe contra a Dilma.
Claro,
A
claro.
gente não pode negar que o golpe contra a Dilma era popular, né?
Sim.
Quer dizer, os setores maiores do povo defendiam aquilo. A gente via nas ruas, o MBL, aquela catrefa toda junto ali, defendendo, mas tudo isso é amparado pelo Poder Judiciário. Quando a gente vai
Claro.
para a Argentina, a gente pega lá e viaja até a Argentina, a gente vê o quê? Que a sobretudo a Cristina, os Kirchner, mas a Cristina viveu, né, a perseguição judicial extrema, né? Claro, sempre ali conectado com o Clarim, com a grande mídia, o que também é o caso brasileiro. Se a gente vai para Portugal, é exatamente esse o processo que acontece, né? A Guatemala agora que teve instabilidade, né? Então, o lawfare, Equador, Bolívia, né? Equador é gritante, a gente fala pouquíssimo sobre Equador, né? Também, mesmo caso, a gente tem uma parte grande das principais lideranças de esquerda do Equador que vive hoje a maior crise de segurança da sua história. Esse final de semana, uma prefeita de 27 anos foi executada. A prefeita mais jovem da esquerda foi executada, entende? Então, o que que levou o Equador a essa situação? O Equador é um dos países mais seguros da América Latina. Foi a judicialização da política. Em Portugal, foi mais um desses episódios. É claro, diante de um governo com problemas para lidar com a vulnerabilidade econômica, né, e com o empobrecimento dos trabalhadores, claro, o capitalismo vive uma crise imensa. Não tem governo que consiga dar conta sozinho de um problema que não é só seu, né? É um problema imenso. O mundo vive, olha, o que é o mundo, né, Amara? É crise, né? É crise da economia, é desemprego, é fluxo migratório, é guerra. As guerras aumentam os fluxos migratórios, são os refugiados climáticos, são os efeitos da Covid. Meu Deus,
Não,
que problema de...
bilionários duplicando seu
Os
patrimônio, né?
milionários ficando mais milionários, né?
Não, bilionários, estou pensando mais nos bilionários.
Já está de olho nos bi, mas os mi também, os mi também. Os mi virando bi, né? E aí, claro, tudo isso com uma vida institucional que não consegue responder, que é um dos temas, quando a gente vai olhar lá para Portugal, a gente pensa assim: que massa, fizeram o um acordo para blindar o Chega, né? Só que daí, claro, vai ser, o governo vai ser, cara, Deus queira que eu esteja errada, né? Mas é muito difícil que o governo seja capaz de resolver os problemas que o povo de Portugal vive. É um governo que tem 80 deputados de 230, né, Amara? Então, aí o que vai acontecer? Qual é o discurso do Chega e a percepção popular? Tá aí. Eles eram inimigos, o PS e o PSD, e fizeram esse acordão agora para evitar que o Chega chegue ao poder. O Chega é quem? Os puros, os outsiders. A gente conhece esse filme de cor do Brasil,
Claro, claro.
né? É o Milei, é o papinho do Milei quando ele é derrotado na Assembleia, né? No Congresso. Vai ser o papo do Chega agora. Então. É um paradoxo muito grande para a gente, é um problema muito grande. A gente blinda e, ao mesmo tempo, quando está blindando, está reforçando, Amara. Olha que louco.
Claro.
Não é louco
Não
demais?
é.
Para mim, é a minha obsessão. O que fazer? Não é que eu saiba o que fazer, né, gente? Eu acho que eles fizeram certo em blindar. Óbvio que eles fizeram certo, né? Mas como evitar que o resultado seja aquele que se desenha?
Não é? E pensando na progressão também, né, do Chega, né, de que vai de 1 para 12, depois para quase 50, né? Então, de alguma forma, a gente tá, o que esperar da próxima eleição também, né? E aí é que é o perigo, né? Porque diante de toda essa conjuntura, o risco de terem maioria numa próxima eleição já, ou quase maioria numa próxima eleição, é enorme, né? Então, de alguma forma, é muito, muito, muito chocante tudo isso que está acontecendo.
Ó, o Rui traz um elemento aqui que é bom a gente
Sim,
debater.
sim,
O
sim.
que ele diz, né? Bom, o erro no relatório do MP, vamos dar nome aos bois, né, Rui? Não é um erro, né? Um homônimo que chama-se Antônio Costa, o mínimo que, quando a gente está
Mas
falando.
era também do governo, né? Era
É,
também
mas
do
vê bem.
ministro.
Mas ok, né, Amara? O nome Antônio Costa não é Godofredo
Sim.
Catavento, né? Né,
Claro,
digamos
claro.
assim, é um nome que o mínimo que se pode fazer antes de avançar no processo acusatório contra o chefe do governo, né, é aferir se não é homônimo. Mas vamos lá, o que que ele diz? O governo do PS estava recheado de casos de corrupção. Então, claro, tinha uma vulnerabilidade institucional, como o governo Dilma também tinha, né, uma vulnerabilidade institucional. Agora, a maneira como esses casos de determinados governos chegam à tona, são tratados pela imprensa, enquanto outros são desprezados, absolutamente, vejam bem, qual é o tratamento dispensado pelo Clarim à maneira como a irmã de Javier Milei incide sobre o governo e como ele queria tirar absolutamente todos os poderes de controle, né, do parlamento. É uma maneira cúmplice. Por quê? Porque o problema dessa gente, Rui, não é o nosso problema com a corrupção. O problema dessa gente não é o enfrentamento a como o crime se instala associado ao poder. Vejam agora no caso do Rio de Janeiro, no Brasil, né? O problema não é esse. O problema dessa gente é garantir os interesses deles. É ter um governo que garante que eles, como disse a Mara, continuem ficando mais ricos e mais ricos e mais ricos à custa de uma exploração cada vez maior dos trabalhadores e das trabalhadoras, né?
Sim, não é, não, e é importantíssimo isso, né? E mostra também algo interessante que você estava mencionando, né? Esse desrespeito, né, ao rito democrático, às instituições, né? Então, o Antônio Costa, ele renuncia diante da mera acusação, né? E aí é interessante pensar isso, assim, né? É o tipo de coisa que, né, Bolsonaro jamais faria. Bolsonaro, uma figura, as figuras da extrema-direita, né, se acostumam, de alguma forma até surfam, né, nessas denúncias, né? Então a gente vai vendo, inclusive, que não importa o tanto de acusações e de provas contundentes, o fato dele estar inelegível, né, à beira de ser preso, mas a sua popularidade parece que se mantém, né, e a figura segue desrespeitando os ritos democráticos de todo tipo, né?
É porque talvez o ponto maior de conexão com as pessoas seja justamente a negação da validade do julgamento de toda que a vida institucional e tudo que a gente celebra como mediadores da política e da vida em sociedade, né, Amara? Então, o judiciário, o Ministério Público, legislativo, tudo que media a relação. A vida social, eles colocam em xeque. É por isso que eu falo assim, é nesse espaço que reside a força deles. Essa força que eles encontram para mim, não, eu não estava dizendo, viu, Rui, que tu disse que não achava que era golpista. Eu aproveitei o teu comentário, que eu acho justo, para a gente conversar sobre isso, sobre como eles conseguem travestir, e fazer, né? Ó, eu vi a palavra que eu falei, viu, Amara? Vi e já assimilei. Já vi como eles conseguem
Não faz
transformar,
parte.
né, aquilo que eles querem em algo com um objetivo político muito nítido, né? E o que eu ia justamente dizer é que eu acho que a gente busca sempre, mesmo a esquerda, viu, Amara? Sempre na racionalidade apenas a explicação para a adesão de setores amplos as ideias da extrema-direita. E para mim, existe uma ideia muito sólida das pessoas de que esses líderes são antilíderes, né? Não são os líderes da esperança, mas são os líderes da total desesperança. Então a gente fica dizendo, ah, vai dar certo. As pessoas não acreditam mais. E é por isso que é tão importante que a gente dispute o imaginário delas também, que é possível construir um outro caminho. Porque diante de tanta desesperança, ter um líder que reafirme que não há caminho, né? Talvez conecte mais profundamente com a sensação das pessoas sobre a realidade, sabe?
Não, sim. Não, acho que esse é um momento crucial, né? Agora vai ter ainda o Trump, logo mais, né, para a gente definir o que vai ser o mundo daqui para os próximos tempos, né? E então, de alguma forma, tô bem preocupado assim. E como é que a gente resgata, né, isso tudo, né? Acho que a gente está vivendo também um momento de responsabilização, né, pela tentativa de golpe no ano passado aqui no Brasil. Isso vai ser crucial também para a gente pensar como é que o Brasil vai lidar com essa extrema-direita e com esse desrespeito à democracia, às instituições. Como é que a gente também vai sair dessa crise? Eu vi alguém perguntando se é com esse é com essa com essa aliança entre centro-direita e centro-esquerda, o Chega vai ficar isolado e vai acabar morrendo, mas a expectativa é o contrário, né? Acho que você já deu
Eu
também a
acho que é o
resposta
contrário.
aqui. Não, nem sei se é questão de achar, assim. Tá muito visível que esse problema não vai sair da nossa frente só com uma medida tão simples quanto essa, né?
O pessoal está animado com a eleição norte-americana, né? Eu já acho
Sim.
engraçado ficar animado com o Biden. Veja que ponto
Não.
chegamos, né? Veja a que ponto chegamos. Mas, assim, o pessoal, agora a gente teve no último final de semana um compilado de pesquisas que mostra pela primeira vez o Biden liderando sobre o Trump, né? Até conversei
Sim.
com algumas pessoas aqui que dizem que o Biden ainda não está no modo, digamos, campanha eleitoral, e o Trump já está no ápice do modo campanha eleitoral, né? E de que,
Sim.
digamos, que a economia tem trazido sinais importantes. A gente viu a mudança de política aparente, né, de Biden com relação à Palestina, né, que é um tema importante de mobilização aqui. Então, vamos ver o que vai acontecer nos Estados Unidos com relação a isso, porque pode é tudo, mas é tudo contraditório, né, Mari?
Claro, claro.
É tudo marcado
Ô, Manu,
por contradições.
deixa eu te perguntar mais uma coisa ainda sobre Portugal, que é um contexto que eu conheço um pouco, né? O líder do Chega, ele comemorou, né, esse crescimento vertiginoso nessa eleição. Né, dizendo que chega hoje é o dia que assinala o fim do bipartidarismo em
Claro.
Portugal, né? E como é que você vê essa questão do bipartidarismo de Portugal, assim?
Eu não acho nem que é só o português, mas eu acho que aqui tem um elemento central do erro que a gente comete nas avaliações. Por quê? Porque o que a gente fala, Mara? Aumenta a polarização. E vê bem, Portugal era polarizada pelo PSD e pelo PS, ou seja, Partido Social da Social-Democracia e o Partido Socialista, e os seus blocos, né? A AD, aí o PS teve um governo que era geringonça, com o Partido Comunista, com o Bloco de Esquerda, mas assim, era polarizado pelo PS, pelo PSD, desde a Revolução dos Cravos. Aí a gente vai ver, a Argentina era polarizada pelo peronismo e pelo antiperonismo desde a redemocratização. O Brasil, qual foi o revezamento de segundos turnos no Brasil de 89? PSDB e PT. Né? Então, na verdade, essas forças que surgem, para mim, elas surgem como forças que elas são eminentemente o significado do cansaço da população com uma polarização, né, com sistemas que, sendo bipartidários ou não, porque os Estados Unidos é bipartidário, então são 140 anos de bipartidarismo nos Estados Unidos, né, mas sendo bipartidários oficialmente ou não, com eleições que são marcadas por uma polarização sempre entre dois projetos que não respondem
Claro.
às angústias do povo. Então, são forças que surgem aonde, Amara? À margem da polarização tradicional.
Sim.
Então, claro, mais radical, aumenta a radicalização, né? Aumenta a forma como os adversários são enxergados, a violência contra esses adversários. É evidente que eu não questiono isso. Mas é preciso olhar e dizer: opa, tinha uma polarização. E o que o povo cansou, talvez expresso, né, por essa frase do líder do Chega ao fim, é a rejeição a esse revezamento de posições. E aí, e olha só, eu acho que aí tem uma outra, e eu vou repetir, eu não estou dizendo que tem solução rápida, mas é que, assim,
Claro.
A gente pelo menos tem que olhar para o problema certo, né? Porque senão a gente nem começa a achar a solução certa, né? Uma vez daí, o que que a gente olha? A gente olha e fala assim: ah, vamos fazer o pacto institucional, mas as pessoas, essa cortesia, esses pactos institucionais, soam para as pessoas o quê? De
Claro.
que diferença? É falsa. Por que que as pessoas celebram a violência contra mim? Né? Ou contra a Érica, ou contra qualquer um de nós dentro do ambiente institucional, porque aquela violência é a celebração da diferença que eles
Sim.
querem que exista. E a cortesia, a Vossa Excelência, deputado tal, agiu equivocado, nananã, a
Sim.
cortesia soa como uma ausência de enfrentamento a quem não está respondendo os teus problemas. Então,
Sim.
para mim, inclusive, essa violência da política, ela é um instrumento que o povo legitima como digamos, um rito do fim de uma política marcada por conchavos, entre aspas. Eu estou usando as expressões deles. Então, acho que essa tua pergunta sobre a polarização, ela tá, o centro da nossa resposta é enxergar isso, sabe, Amaro? Né?
Não, é que é mais do que polarização, né? Um bipartid... é, não é mais, né? É um pouquinho diferente, que é um bipartidarismo, né? Que não é... Mas tem a ver com a polarização também, né? E é interessante, né? E aí eu me recordo, por exemplo, agora de familiares que não tem mais como conversar sobre política com eles, porque a conversa passa sempre por... o Brasil sempre foi comandado desde o final da ditadura, né, por comunistas, colocando o FHC como comunista. E aí, assim, e aí tem a ver com isso, né, que você está
Claro.
falando de Portugal, né? A partir do momento que PSD e PS se aproximam, né, aí reforça essa narrativa de que eles, na verdade, são a mesma, duas faces da mesma realidade, né, da mesma proposta. E então é algo perigosíssimo, né?
E ó, e quando eles falam que é tudo a mesma coisa, num sentido, eles falam a verdade. Por quê? Porque são partidos com origem na defesa da democracia. Então, são consequência de um mesmo processo. Partidos que não questionam, digamos assim, o processo de redemocratização brasileiro. Né? Então, de fato, PT e PSDB celebravam, cada um ao seu modo, o PT não foi signatário, mas celebravam a vida, digamos, da Constituição de 88. Né?
Claro.
Na Argentina tinha um pacto? Tinha. O pacto de que, mesmo que setores aliados à ditadura pudessem estar flertando com os antiperonistas, era um pacto que é bom, é da democracia para cá. Nós somos aqueles que queremos apurar os crimes da ditadura, digamos assim, né? Ou que
Claro.
reconhecemos a existência da ditadura, porque o buraco é mais embaixo, né? Reconhecemos a existência dela, reconhecemos a existência dos mortos, dos desaparecidos, da tortura, etc. Então, digamos, os micropactos civilizatórios que aproximavam PT e PSDB, né, são colocados sobre uma lupa, como dizendo, vocês são farinha de um mesmo saco, né? Sim, é o saco da democracia, porque a gente quer que só, né, que o parâmetro seja que a disputa seja feita entre quem está tendo desse saco, né, Amara? Digamos
Claro,
assim,
claro.
né? Então, assim, acho que aí é difícil mesmo de entender. É um tempo marcado por dificuldades, porque realmente as crises e os processos são muito intensos, né? E a piora de vida dos trabalhadores é muito grande, né, Mara? É muito grande.
A Argentina, que eu diga, né? Que lá tá sendo muito rápido também esse processo ali.
Exatamente. Amara, está na hora da sua saída.
Bom, querida,
Até
muito
quem vem.
bom.
Um beijo bem
Bom te
grande para
ver.
o trabalho.
Beijo
Fica
para
bem.
ti. Bom
Adoro
final de
conversar contigo.
programa.
Quinta-feira. Já está chegando a semana no fim, final de semana de Páscoa, hein, pessoal? Isso aí. A gente conversa amanhã às 8 horas aqui no Expresso com a Manu. Um beijo, fiquem bem.